ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, 6:30 da noite, estamos juntos com No Mundo da Bola, com os trabalhos técnicos do Jorge Brum e a produção do Luiz Ferreira. E de imediato, a gente já começa com a notícia do dia. O vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, brigou com um torcedor dentro de um shopping no Rio de Janeiro hoje à tarde. O dirigente estava com a sua filha fazendo compras quando foi abordado por esse torcedor. A versão do Braz é de que ele foi xingado e, na sequência, ele e o seu segurança saíram atrás do rubro-negro e deram início à confusão. Em vídeo publicado pelo jornalista Venê Casagrande, o Marcos Braz aparece agredindo esse torcedor no corredor do shopping, que é localizado no bairro carioca da Barra da Tijuca. O torcedor alegou que foi agredido pelo Braz, pelos seguranças, e ainda levou uma mordida. Veja só que situação se meteu o Marcos Braz, dirigente do Flamengo. E quem tá comigo até as 7 da noite é o André Luiz Mendes. Que papel lamentável, hein, André? Boa noite.
Boa noite para você, Xará. Um abraço para os amigos desse No Mundo da Bola. Eu tive todos os acessos aí, tudo que chegou aí, inclusive tem o último vídeo agora que chegou para mim aqui do torcedor fazendo seus esclarecimentos. É uma situação, primeiro, eu sou contra a agressão verbal e, pior ainda, sou contra a agressão física. Não dá pra gente saber, pelo que eu vi, quem começou a agressão, porque os vídeos são pequenos e a gente não tem essa noção. Eu entendo que o cara tem o direito de ir e vir e tem o direito de comprar o presente pra sua filha no shopping, ou seja, lá onde for. Só que o bom senso deve funcionar, Xará, na vida da gente também. Eu não estou querendo justificar o problema do torcedor, não, que eu nem sei quem começou a agressão, né? Eu acho que se o cara sabe que a chapa está quente, ele evita determinado contato, porque entende que o torcedor não tem compromisso com a coerência. No último vídeo que eu tenho, eu vejo as cobranças que o torcedor faz ao Marcos Braz.
Também vi.
E elas são corretas. Só acho errado o seguinte: você está na loja tal comprando uma coisa. Isso é problema do cara, é dinheiro dele. E acho que o único erro que o torcedor cometeu no final, se você perceber bem, é quando ele deixa no ar uma ameaça, um tom de ameaça. Se não, vai ficar ruim para você. Então eu acho que isso propicia uma série de coisas. Talvez evitar o contato seria melhor para o Marcos Braz. É uma cena lamentável, acho que deva ser punido a quem de direito, quem agrediu, quem não agrediu. Eu percebi, não sei se você percebeu, me parece ser o Bruno Spindel no primeiro vídeo, o último cara que sai junto com o Marcos Braz, né? É uma coisa muito triste, muito lamentável, qualquer tipo de agressão deve ser coibida com a justiça. Agora pega os vídeos do shopping, tudo, bota na justiça, vê quem começou o problema, vê quem terminou o problema e pune. Agora, Xará, não vai acontecer nada, a gente já sabe disso, né?
Agora aquela história, né, André? A gente sabe como funciona futebol, é uma semana de decisão. O Flamengo perdeu o primeiro jogo. Não tem por que o cara se expor, ele sabe que é assim que torcida funciona, ainda mais membros de organizada, o rapaz aí que se disse agredido. Fala no vídeo que é da torcida jovem do Flamengo, então talvez já tenha tido até algum contato com a diretoria em algum momento, porque esses torcedores a gente sabe que tem alguns contatos dentro do clube. Então, não dava para mandar alguém comprar o presente. Eu sei que é colocar a culpa, de repente, no Marcos Braz. Talvez ele não tenha essa culpa. Não estou aqui para julgar. Agora, espera domingo. Se o Flamengo ganha o título, na semana que vem, ele anda tranquilamente nas ruas. Se não ganha, espera mais uma semana. Na outra, ele volta a andar nas ruas tranquilamente. Infelizmente, a sociedade funciona assim, né, André?
É verdade. Estou contigo aí, o que eu disse. Ele podia evitar o contato. Sabe que a situação está crítica? Gente, eu vou evitar. Não vou pro shopping, não. Porque, pô, tem torcedor do Flamengo lá, a situação não tá boa, eu vou me preservar. Ele podia ter preservado ele e principalmente a filha dele. Ele tem que entender isso. O cara tá com a sua filha. Ele não pode colocar a filha dele numa condição como essa, em tudo que você disse aí, numa semana como essa. Não estou justificando, até porque nem sei quem começou a agredir quem. Então eu não posso nem dizer isso. Só acho que o cara tem a obrigação e a inteligência necessária para preservar a sua família em primeiro lugar, depois a si próprio. Em terceiro, evitar o contato e evitar o atrito, que é o melhor caminho para resolver uma briga, Xará. É aquele que evita.
6:35 no Rio.
O Brasil lá fora.
nessa edição a gente conversa com o atacante Caio Canedo, ex-jogador do Botafogo, do Inter, do Vitória, do Bahia, e que se naturalizou e defende hoje a seleção dos Emirados Árabes Unidos. Defende também o Al-Wasli, do mesmo país. Ô Caio, quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou nessa adaptação aí no futebol do Oriente Médio? Ótima
noite
pra você. Fala,
André. Boa noite. Prazer imenso estar falando com você novamente. Caramba, muito tempo, né? Desde a época do Botafogo, junto. Aproveitando aí pra deixar um abraço grande aí pra todos os colegas e ouvintes da Rádio Nacional. E André, é isso, cara. Desde quando eu cheguei aqui, em 2014, plenamente adaptado, né? Eu não tive dificuldade nenhuma de me adaptar aqui no país. Até porque eu morei fora, né, dos 10 anos até os 16 anos nos Estados Unidos. 6 anos aí nos Estados Unidos. E a língua me ajudou bastante, né? Eu pude aprender o inglês fluente, né? Eu fui alfabetizado, né, numa escola americana. E isso me ajudou bastante aqui, cara. Especialmente na comunicação. Muitos atletas, quando vêm pra cá, tem essa dificuldade, né, da língua. Demora um pouco mais. Eu não. Eu já dominava o inglês fluentemente. E ficou mais fácil pra mim. Até mesmo pra ganhar moral dentro do grupo, né? Eu lembro que quando eu cheguei no primeiro jogo já fui capitão. Então, assim, eu sou um cara bem aberto, um cara que consigo me enturmar fácil, né? Fazer novas amizades. Então, assim, não tive problema nenhum, não tive dificuldade nenhuma. E até hoje, graças a Deus, a gente vem dando resultados aí.
E você jogando na seleção, né? É algo diferente, né? Naturalizado pelos Emirados Árabes Unidos. A última Copa, quase que Emirados Árabes foram para a Copa, bateu na trave ali na repescagem. O principal objetivo para você é estar na Copa de 2026, Caio?
Cara, tô amando de coração mesmo defender a seleção do Emirados, né? Uma oportunidade que eu já mirava, né? Quando eu comecei a jogar aqui, depois que eu completei 5 anos, né? Pela FIFA, você só pode defender uma seleção depois que você tem que estar pelo menos 5 anos, né? Direto no país, jogando o campeonato do país, o campeonato local. E era uma coisa que eu já almejava, né? E quando eu recebi o convite, fiquei muito feliz, né? Recebi o passaporte. Cara, tá sendo bem bacana, uma experiência nova. Esse ano, né, a gente tá com uma equipe nova, uma garotada nova, um treinador novo. Na última eliminatória, bateu na trave, a gente perdeu para a Austrália, 2-1. Até fiz o gol de empate, mas faltando 5 minutos ali, uma bobeira nossa, no escanteio, a gente levou o segundo gol, e que, né, que encerrou nosso sonho, mas já está no passado. A gente está bem confiante esse ano, né? Até mesmo pelo aumento de vagas, se eu não me engano, vai aumentar, né, o número de vagas para a próxima Copa do Mundo. Então a gente está bem animado para começar bem a nossa caminhada. Acho que começa em novembro, na primeira fase das nossas eliminatórias. Então a gente está bem animado, um grupo muito novo, né, que tem muito potencial. Então a gente, com certeza, aí é um sonho que a gente está mirando. A gente vai trabalhar firme aí para que a gente possa alcançá-lo.
E a pergunta que fica é: você pretende voltar para o futebol brasileiro em algum momento? Tem ainda algum sonho para realizar por aqui, Caio?
Cara, sendo bem sincero, eu não costumo fechar as portas, né, de nenhum lugar, mas no momento eu não tenho vontade de voltar pro futebol brasileiro. Já tô bem adaptado aqui, bem estabelecido aqui. Minha esposa ama o país, meus filhos estudam aqui, e eu tenho um contrato também longo com o meu clube atual. Então, assim, hoje o Caio, hoje o Caio não tem vontade de atuar no futebol brasileiro, mas no futuro, né? Igual, como eu te disse, eu nunca fecho as portas, cara. Então, se o futuro a Deus pertence, então a gente nunca sabe. E, cara, um sonho que eu espero realizar no Brasil é ver meu voltaço, cara. Ver meu voltaço na elite do futebol. Na elite do futebol brasileiro. Tamo na briga aí, cara. Tamo na briga pra subir pra B. O voltaço tá fazendo uma campanha excelente, né? Minha cidade natal. Um time que eu torço de coração. Espero que o Voltaço possa conseguir esse acesso aí pra Série B, que vai ser muito importante pra cidade. E eu acompanho muito o brasileiro, cara, muito. Eu sou um grande fã do Cartola, jogo muito Cartola. E então, assim, isso faz eu acompanhar muito o brasileiro, né? Tô firme na torcida aí pelo Botafogo, que o Botafogo possa ser campeão brasileiro. seria bacana, né? Um time novo, porque normalmente tá sempre Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras, Flamengo. Então, assim, se o Botafogo pudesse conquistar esse título, ia ser maravilhoso. Então, eu sigo firme na torcida aí pelo Botafogo, que possa ser campeão. Firme na torcida pelo Voltaço, que ele possa subir, conseguir esse acesso da C pra B. E é isso, cara. Esse é meu sonho. Tamo junto, André.
Valeu, Caio. Caio que fez gol na semana passada pelos Emirados Árabes na vitória sobre a Costa Rica por 4-1. André Luiz Mendes, tá lembrado do Caio, né? O homem de segurança aí do Joel, entrava sempre no segundo tempo, campeão carioca em 2010, o André.
É verdade, jogava muita bola e tem vaga em muito lugar aí, meu parceiro. Tem muita gente precisando de um jogador do estilo dele para poder seguir em frente. Só um detalhe, Xará, chegou mais um vídeo aqui da coluna do jornalista Vene Casagrande, que o Marcos Braz e os seus Blue Caps foram entraram novamente na loja e fecharam a porta da loja.
Olha só.
Reabriram a porta da loja para ele sair. Situação do Marcos Braz não tá boa, não, viu, Xará?
Eu, hein? Tá complicado para ele realmente por lá. 6h41, resultados da Liga dos Campeões da Europa, primeira rodada. Lazio e Atlético de Madrid empataram 1-1. Feyenoord venceu o Celtic da Escócia pelo placar de 1-0. Teve um gol anulado então, né? Tava vencendo por 2, eu não cheguei a ver se o VAR anulou. Milan 0, Newcastle 0, Paris Saint-Germain 2, Borussia Dortmund 0. O RB Leipzig, jogando na Suíça, venceu o Young Boys por 3-1. O City saiu perdendo do Estrela Vermelha, jogando em casa, mas acabou vencendo. Manchester City 3, Estrela Vermelha 1. O Porto, jogando fora de casa, em campo neutro, né? Porque o Shakhtar não pode jogar na Ucrânia, venceu o Shakhtar Donetsk por 3-1, 3-1 para o Porto. E o Barcelona destruiu na estreia, 5-0 em cima do Royal Antwerp, equipe da Bélgica. Uma grande vitória do Barcelona, do Rafinha, atacante brasileiro. São 6h42 no horário de Brasília e amanhã tem futebol aqui na Rádio Nacional. Estaremos juntos com Fluminense e Cruzeiro, com o Mário Silva nos comentários e o timaço nacional em campo. E o Rodrigo Ricardo está por aqui para trazer todas as informações do jogo. Boa noite, amigo.
Boa noite, André, também Brasília. Boa noite a todos os nossos queridos ouvintes da Rádio Nacional. Você falou de Rafinha, lembrei de seleção brasileira. Falou de Fluminense, lembrei de Fernando Diniz. Afinal, o Fernando Diniz tem essa dupla função, é técnico da seleção brasileira e também é do Fluminense. E acabou de sair agora divulgado pela CBF que neste sábado, às 15h30, o Fernando Diniz vai anunciar a lista dos 23 jogadores convocados para defender a seleção.
Sábado? 3 da tarde?
Sábado.
Que esquisito, né? Convocação de seleção tá, sábado à tarde?
Já está se antecipando, vai anunciar os 23 jogadores que vão defender o Brasil diante da Venezuela e o Uruguai aí em outubro, aí, que é a próxima data FIFA. Mas voltando a falar do Fluminense, Fluminense que vem de uma dura derrota para o Vasco por 4-2 e tem na outra semana o jogo da vida, que é contra o Internacional pela semifinal da Libertadores, mas o presente se impõe e o presente do Fluminense é enfrentar o Cruzeiro amanhã no Maracanã, jogo que a Rádio Nacional vai transmitir. Para esse jogo, o Fernando Diniz deve ter a volta do Samuel Xavier, deve ter também a volta do Felipe Melo, mas ele deve poupar o Arias, que teve uma lesão leve. Então, certamente o Arias não deve entrar, vai ser poupado para o jogo contra o Internacional, assim como o Marcelo. Marcelo, que é esse jogador já de uma certa idade, é um craque realmente, mas jogou contra o Vasco, não vai jogar provavelmente contra o Cruzeiro amanhã. Então, essas são as notícias do Fluminense, que treinou, mas ninguém deu coletiva lá no Fluminense. Vamos falar então do Cruzeiro. Cruzeiro que está de técnico novo, o Zé Ricardo estreou muito bem, vencendo o Santos por 3-0. Esse vai ser o segundo jogo aí do Cruzeiro com o Zé Ricardo comandando o Cabuloso. E quem falou sobre esse momento de recuperação do Cruzeiro foi o zagueiro, que também joga mais de volante, o Matheus Jussa.
Bom, a confiança ela sempre teve no trabalho. A gente treina muito, se concentra bastante nos treinos. Era questão de detalhe, a gente conseguiu acertar nesse jogo. E foi muito importante esses detalhes para a gente conseguir essa vitória fora de casa, que num jogo difícil, onde a concentração estava lá em cima. Então é bom que a harmonia, a gente acaba não relaxando, mas ainda dando mais confiança para a sequência do brasileiro.
Confiança é tudo, em qualquer área da vida é preciso ter confiança, no futebol também não é diferente. Cruzeiro recuperando a confiança aí com a chegada do Zé Ricardo, venceu por 3-0. E o Zé Ricardo foi até um pouco criticado, André, porque perguntaram quais são as ambições do Cruzeiro. Ele falou, chegar à Sul-Americana, né? Aí torcedor não gosta, porque realmente o Cruzeiro tem uma...
Na verdade dói, né?
É, dói ouvir isso, um time como o Cruzeiro, mas é a realidade. E o Matheus Jussa falou aí quais são os objetivos cruzeirenses.
Espera grandes coisas no brasileiro. A gente vai em busca de campeonatos internacionais, mas a princípio é vencer. É vencer jogo a jogo, a gente pensar jogo a jogo. Agora é o Fluminense, então pensar total no Fluminense fora de casa e buscar esses 3 pontos.
Buscar os 3 pontos, jogo a jogo, essa é um mantra no futebol também, sempre o presente. Cruzeiro, que é o 11º lugar no campeonato, com 29 pontos, está apenas a 5 aí do Santos, que é o primeiro aí que abre a zona de rebaixamento. Já o Fluminense está em 6º lugar com 38 pontos, esse jogo é importante aí para, de repente, o Fluminense voltar ao G4, André.
Perfeito. André Luiz Mendes, qual a tua expectativa para o jogo? O Fluminense vem de derrota no Clássico e o Cruzeiro embalado, hein?
É, tá precisando vencer. Eu acho que o Fluminense tem condição disso, né? Tem time para isso. Anda dando umas escorregadas aí. Eu continuo achando que o fato do Fernando Diniz estar nos dois prejudica o Fluminense. Em toda essa situação aí. Mas eu acho que o Fluminense tem plenas condições de dar a volta por cima. Tem time para isso, tem capacidade. E é claro, né? Vive um momento muito favorável. Só para te dar uma força aí, Chara, no jogo do Feyenoord, o gol foi anulado pelo VAR mesmo, tá?
Foi 1-0, então.
Isso.
Perfeito, perfeito.
Fala, Rodrigo. Só porque a gente falou também do Fluminense, que vai jogar pelo Campeonato Brasileiro, né? Mas o torcedor, principalmente, está com a cabeça na Libertadores. Hoje foram os ingressos para a torcida do Fluminense já se esgotaram para o jogo Fluminense Internacional, primeiro jogo aí pela semifinal, sem ser essa quarta, na próxima, André.
E tem isso, né, André? Porque cabeça tem que estar mesmo na semifinal da Libertadores, é a grande obsessão do Fluminense. Como é que o jogador faz para deixar isso de lado? Como é que ele divide uma bola no último jogo antes de uma semifinal, hein?
Essa preocupação não adianta esconder, porque se você parar para perceber, Xará, até a gente que narra futebol, às vezes o psicológico da gente com a garganta, se a gente não cuidar, a gente se complica.
Sem dúvida.
Né? Então, quando a gente sente qualquer coisinha na garganta, a gente já fica logo preocupado. Então, acho que o atleta, ele também pensa nisso. Quando ele vai para uma dividida, ele pensa realmente no futuro. E não está errado, não. Ele tem que pensar mesmo. Ele tem que pensar no que é prioridade. Futebol é prioridade. Não dá para ser tudo. E eu acho que o Fluminense tem que... A prioridade do Fluminense tem que ser a Libertadores da América, porque é um título inédito.
6h48 no Rio.
Momento estádio.
Wagner Gomes e Astrid Nick.
Um jogo que parecia fácil acabou sendo complicado para a seleção feminina de vôlei no pré-olímpico. O Brasil venceu a Bulgária por 3-2 com parciais de 25-13, 22-25, 27-29, 25-21 e 15-8. Wagner Gomes, é para acender um alerta.
Olha, Astrid, esse jogo tinha tudo para ser um jogo tranquilo. A Bulgária não venceu de ninguém. Tem 11 jogadores que são de sub-20, jogadores muito jovens, tinha perdido os 2 jogos iniciais. Então o Brasil começou bem, 25-13, com facilidade, mas depois o jogo complicou. As búlgaras partiram para cima e não se intimidaram. Venceram os 2 sets seguintes. O José Roberto Guimarães fez várias mudanças, custou a encaixar o time, o sexteto ideal. Rosa Maria entrou bem no jogo. A Thaísa também começou a puxar a responsabilidade para ela. E a Gabi marcou 26 pontos, foi o grande destaque da partida. Mas isso acende um alerta. O Brasil, em vez de ter 100% de aproveitamento, que seriam 9 pontos em 3 jogos, está com 8 pontos, porque quando perde 2 sets, perde 1 ponto. Em vez de marcar 3 pela vitória, marca 2. Então o Brasil tem 8 pontos e preocupa para a sequência. Nós ainda temos Turquia, que é time muito forte, temos também o Japão. Vamos ver o que o Brasil arruma contra Porto Rico na madrugada desta quarta-feira, às 4 horas da manhã. Vamos ver se o Brasil recupera e entra mais firme, mais concentrado no jogo.
São 6h50 no horário de Brasília e agora a polêmica, né, na noite de ontem, durante todo o dia também foi muito falado aí nas TVs fechadas e até na TV aberta, nas rádios, Corinthians e Grêmio empataram ontem 4-4 na Arena do Corinthians, em jogo atrasado da 15ª rodada da Série A. A partida foi marcada pela lambança, né? Porque aos 49 do segundo tempo, Wilton Pereira Sampaio não marcou o pênalti a favor do tricolor gaúcho depois que a bola bateu no braço do Yuri Alberto dentro da área. Após a partida, Renato Gaúcho reclamou.
Errar é humano, mas no momento que você tem a ferramenta do VAR e no momento que você sabe as regras do jogo, é inadmissível, volto a repetir com essa palavra, é inadmissível não ter sido, não ter dado esse pênalti pra gente. Eu tô falando isso de boca cheia, porque eu vi o lance no vestiário. Eu duvido, muita gente, inclusive dentro do campo do próprio Corinthians, falou foi muito pênalti. Eu duvido mesmo que alguém veja esse lance e fale que não foi pênalti. Eu procurei conversar com o árbitro depois do jogo e perguntei para ele por que ele não deu pênalti. Ele falou que o adversário estava com o braço para trás, é um árbitro de Copa do Mundo. E eu nem posso culpar o árbitro do jogo porque tem a ferramenta, tem o VAR. E olha que o árbitro do jogo esperou bastante para ele ter todo o tempo do mundo para analisar. Aliás, não precisava ter todo esse tempo do mundo. Em 3 segundos dava para ver que foi pênalti. E por isso nós poderíamos ir a 42 pontos, poderíamos encostar mais no Botafogo, ficaríamos a 9 pontos. Ainda tem o confronto direto lá na frente. Quer dizer, é o que a gente fala, né? A gente está aqui ainda para brigar pelo título, mas fica difícil assim. Até o Silvio eu acho que viu que foi pênalti. Para quem não conhece o Silvio, ele é cego, viu? Até ele acho que poderia dar esse pênalti. Mas fazer o quê, né?
Pois é. E hoje a comissão de arbitragem da CBF reconheceu o erro e vai punir, no caso, o árbitro de vídeo, Emerson de Almeida Ferreira, e os assistentes do VAR, Johnny Barros de Oliveira e Michel Patrick Costa Guimarães. Além disso, o Wilton Pereira Sampaio também pode sofrer punições. Ô André, assim, é inexplicável que um árbitro de vídeo, uma pessoa que está preparada para fazer aquele trabalho, ou deveria estar preparada, não consiga no primeiro replay ver que foi pênalti, André.
E a gente às vezes fala até na transmissão, né? Antes mesmo, a olho nu, sem olhar o monitor, a gente fala, ó, tem a tendência aqui que o cara esteja impedido. Foi o que aconteceu no jogo do Brasil com o Peru. Olha, foi uma das piores que eu já vi, Chara. 6 minutos e 40 segundos, eu cronometrei, 6 minutos e 40 segundos para definir um lance que estava muito mais do que claro. Os caras são enrolados, então é um problema da América do Sul inteira. É muito ruim. Foi uma vergonha o que foi feito ontem com o Grêmio, né? Pelo amor de Deus, não dá para aturar esse tipo de coisa da arbitragem. O pior, agora chegou a informação de que a CBF vai dar uma recolhida com relação ao Wilton Sampaio. Ia botar na geladeira, agora voltou atrás. Porque esse cara tem padrinho fortíssimo lá, viu, Xará? Só eu conheço pode. A história dele todinha, sei tudo como aconteceu. Eu sei até o dia que ele foi diplomado para a FIFA e como foi feito em Brasília.
É um absurdo realmente que não seja punido, porque no campo dava pra ver. Agora, não viu no campo, o VAR ia lá e corrigia. E não é o primeiro erro desse Campeonato Brasileiro, já são vários. Acho que erro grosseiro talvez seja o segundo maior. Pra mim, o primeiro é o do Vasco Palmeiras, que nenhum torcedor do Vasco engole aquele erro absurdo na marcação, na anulação do gol do Vasco. Enfim, de qualquer forma, não vai mudar. O Grêmio já não tem mais o que fazer. O jogo terminou 4-4. Com esse empate, o Grêmio subiu para 40 pontos, mantém a terceira posição. Já o Corinthians soma 27, é o 15º, está ali na beirinha da zona de rebaixamento. Quem também avalia esse momento da arbitragem brasileira é o Mário Silva, vamos ouvir.
Olha, a arbitragem brasileira é uma piada, né? Foi pênalti, tanto que foi pênalti que a CBF reconheceu o erro e está afastando o Wilton Pereira Sampaio. Veja você, foi o nosso juiz na Copa do Mundo, além do Kraus, o caos, né? E o Emerson de Almeida, que estava no VAR. Um se escora no outro e os dois erram juntos. Foi pênalti. A bola bateu no braço, na mão, não quer que seja onde, bateu, foi pênalti. Detalhe, a determinação é a seguinte, pode ser voluntária ou involuntariamente. Tem que marcar. O juiz pipoca, porque o Wilton Pereira Sampaio pipocou e esperou a chamada do VAR. O VAR não chamou. O VAR veio para melhorar. Só que quem está no VAR é juiz. Juiz da CBF. Juiz brasileiro. São fracos. Eles não possuem critérios. Os critérios não existem. Um marca uma coisa, outro marca outra. Aí vem a CBF, reconhece o erro e o Grêmio dançou. Perdeu 2 pontos. O que, que adianta reconhecer o erro? Hilton Pereira Sampaio, eu não aguento ele.
Ninguém aguenta, Mário Silva. E hoje tem a sequência da 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O América Mineiro encara o Bragantino. A bola rola às 21h30 da noite no Independência, em Belo Horizonte. As duas equipes se enfrentaram recentemente, né? Um jogo na ida do Brasileirão e outros dois pela Copa Sul-Americana. E ali o Coelho levou a melhor. Técnico do Massa Bruta, o português Pedro Caixinha rechaça a ideia de revanche, mas pede que a equipe mantenha o foco dentro de campo.
Não, nós nunca pedimos à equipa para ganhar. Eu não posso controlar que... Não posso controlar aquilo que é a vitória num jogo. A única coisa que nós podemos controlar são os nossos comportamentos, o nosso foco, o nosso mindset e a orientação para o nosso jogo e fazê-lo acontecer. É a única coisa que podemos controlar. E nesses jogos que jogámos, que foram 3, nós não o fizemos. Eu lembro que aqui o América, quando veio, era a única equipa que tinha derrota, só tinha 4 rodadas, 4 derrotas, que criou o primeiro ponto contra nós. Nós entramos muito mal nesse jogo, demos a volta e depois facilitamos muito também naquilo que foi o nosso comportamento, o nosso foco. Vamos encontrar uma equipa bem organizada, uma equipa que também há relativamente pouco tempo teve uma alteração a técnica, tem uma estrutura de jogo diferente, tem até vários jogadores também diferentes. Penso que nos 2 últimos jogos ganhou 2-0 ao Santos, 2-0 ao São Paulo, 2 equipas paulistas. Então tem um condimento especial, mas vamos prepará-lo dentro daquilo que é o crescimento da nossa equipa, sabendo que não podemos repetir, pelo menos, o comportamento que tivemos nos 3 jogos anteriores.
Perfeito. O André, o Bragantino parece que recuperou a sua, o seu bom momento, né? Porque ano passado foi mal, ano anterior tinha ido bem, até finalista de Sul-Americana. Parece que o Bragantino voltou aos bons dias, né?
É engraçado, ele se recuperou durante a competição, que é muito interessante, né? Não só durante o Campeonato Brasileiro, que ele teve uma caída drástica, como também na competição sul-americana. Ele acabou se reencontrando, como você disse aí, num caminho positivo. Xará, tanto vídeo chegando aqui, que eu tô achando que o Marcos Braz vai cair antes do Sampaoli.
Tá aparecendo, porque se meteu com quem não devia, pelo que eu entendi. E o pessoal da torcida jovem do Flamengo, porque teve um xingamento aos pelotões, né? Pelotões são as localidades dos membros de torcida. Primeiro pelotão, tal lugar. Segundo pelotão, tal lugar. O pessoal tá chateado de uma forma nas redes sociais que é bom o seu Marcos Braz tomar cuidado, porque esses caras não brincam em serviço não, hein, André?
É, meu amigo, segurança é tudo nesse mundo. Eu acho que, continuo achando, ele poderia ter evitado tudo isso se preservando.
É isso. Bom, fechando no Mundo da Bola, desta terça-feira, amanhã tem mais. André Luiz Mendes, um abraço, até a próxima, parceiro.
Um abraço, até a próxima. Bom trabalho amanhã para você e para os companheiros.
Valeu. Amanhã tem Fluminense Cruzeiro, 21h30, transmissão aqui da Rádio Nacional. A bola rolando no Maracanã e a Nacional contando. Aproveitando, na sexta-feira tem mais também. Tem Corinthians e Botafogo com transmissão da Rádio Nacional. Também estaremos juntos. É a Nacional no futebol brasileiro. Valeu, gente. Um abraço. Amanhã, 6h30, tem mais no Mundo da Bola. André Marques. Tchau.